Se liga que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural. Aqui estamos com mais um programa repleto de soluções da pesquisa da Embrapa para você que vive e trabalha no campo ou na floresta.
E hoje chegamos com uma prosa sobre uma das frutas preferidas dos brasileiros, a banana.
Sim, a banana, que além de ser consumida em todas as regiões do país, também é exportada. Afinal, o Brasil é um grande produtor mundial dessa fruta, que agrada a gregos e troianos.
E aqui na região norte, então, nem se fala. Ó, o povo daqui come banana da manhã até a noite. No café, no almoço, no lanche, no jantar, tem hora não.
Não mesmo. Mas como você sabe, né, William, nas últimas décadas, os produtores amazônicos vêm enfrentando problemas na produção da banana.
É, eu tenho acompanhado, Selma. A incidência de doenças nas plantas diminuiu a produção na região. Infelizmente, muitos produtores tiveram de abandonar a cultura depois de tantas perdas e prejuízos.
Terrível isso. Até porque, como nós, os produtores, sabemos, a cigatoca negra e o mal do Panamá, que são as principais doenças, podem acabar com toda uma área de produção de uma propriedade.
Mas anime-se, ouvinte produtor, pois temos boas novas para você.
Sim, é por isso que estamos aqui e vamos ajudá-lo. Então, começamos dizendo que a Embrapa Amazônia Ocidental desenvolveu e testou diferentes cultivares de banana no estado do Amazonas para avaliar quais eram as mais resistentes a essas doenças.
E a partir dos resultados, os pesquisadores passaram a recomendar algumas variedades de banana resistentes à cigatoca negra e ao mal do Panamá. Entre outras estão a caipira, a tapimeu, a fia 18, a BRS caprichosa e a BRS garantida.
E essas duas últimas, com certeza, ninguém vai esquecer, né? É só lembrar do boi. Mas, brincadeiras à parte, é preciso que você saiba que, por serem resistentes, as variedades recomendadas diminuem os gastos do produtor com defensivos agrícolas. Além do mais, apresentam boa produtividade, bem acima da média do estado do Amazonas.
Por isso, continue ligado, ouvinte, porque você já vai saber como essas variedades estão permitindo a retomada da produção de banana pelos agricultores, fazendo com que a bananicultura volte a ser uma boa alternativa de renda para os produtores rurais da região.
Então, não percamos tempo. Vamos ouvir logo as orientações que a pesquisadora Mirza Normando Pereira, da Embrapa Amazônia Ocidental, traz para o programa.
E o jornalista Fernando Góes já está a postos para conversar com ela. Acompanhe!
Um dedo de prosa.
Mirza, quais são as vantagens para o produtor em usar essas cultivares que são recomendadas pela Embrapa?
A primeira que eu gostaria de enfatizar é a questão da resistência que essas cultivares apresentam para diversas doenças importantes para a cultura da bananeira. Em seguida, a economia que o agricultor fará justamente pelo não uso de produtos químicos para o controle dessas doenças. E em terceiro, seria a certeza de que ele vai ter produção ao final do ciclo. Porque se essas cultivares elas tiverem um bom manejo, um bom cuidado, provavelmente elas vão poder expressar toda a sua potencialidade produtiva. Com essas cultivares, o agricultor com certeza vai ter essa resposta e ela se torna uma grande alternativa para os agricultores familiares, que vão ter uma produção significativa e, com isso, uma maior renda familiar.
A partir desses trabalhos da Embrapa, já é possível ver uma retomada da produção da banana aqui no Amazonas?
Ah, sim, com certeza. Se você olhar a estatística do IBGE, você vai ver que no ano que a cigatoca negra entrou, uns 3, 4 anos depois, houve uma queda gigantesca da produção, né? As áreas foram perdidas e tudo. É óbvio que não existe mais aquela grande quantidade de áreas que se tinha antigamente. Por quê? Porque as áreas que são plantadas atualmente, elas têm que ser cultivadas resistentes com pouco de tecnologia. Então, muitos deixaram de plantar por falta de condições financeiras. Mas sim, a retomada foi muito boa, apesar de nós não sermos ainda autossuficientes na produção para abastecer nem mesmo o local, o comércio maior nosso, que é a capital, Manaus. Mas nós temos uma boa produção, sim.
Certo. Quer dizer que o mercado existe e ele é rentável para o produtor, a produção da banana?
Com certeza. Nós temos trabalhos de análise de viabilidade econômica que mostram que o retorno é rápido, que a rentabilidade é alta, que o custo-benefício cobre os custos que você investe. Agora, claro, tudo com tecnologia, né?
Então vale a pena investir, ouvinte.
Ah, com certeza. Só a tranquilidade em saber que você não vai perder o cultivo de bananas para as doenças já vale.
E o melhor, com alta produtividade.
Além da questão das cultivares, também há relacionado ao manejo, né? Quais são os principais cuidados que um produtor deve ter ao implantar um cultivo de banana?
Bom, ele pode até adquirir essas cultivares resistentes, que geneticamente elas são bastante produtivas, mas se ele não cuidar delas da forma adequada, não vai adiantar. De fato, elas não vão poder produzir o que se esperava. Então, o manejo da cultura da bananeira, ela começa desde a escolha da área adequada, que seja um solo que seja adequado para a banana, que não encharque, que seja plano, até a colheita, que é o cuidado de você tirar esses cachos do campo sem bater. E eu destaco aqui com muita importância a questão da nutrição das plantas, que seria adubação, e o desperdício. Filhamento, que é retirada do excesso de filhos, porque muitos agricultores, eles acham que quanto mais plantas ele tiver na cova, mais, vai ter um número maior de cachos. No entanto, isso é inversamente proporcional. O que quer dizer isso? Quanto mais plantas, menores os cachos. E aí ele vai ter um cacho com nível comercial muito baixo. Então, o desperfilhamento e a adubação são fatores primordiais para que ele tenha uma boa produtividade.
Como é que o produtor pode ter acesso a essas mudas das cultivares recomendadas?
Atualmente, a Embrapa, ela tem contrato com alguns laboratórios de multiplicação de plantas in vitro, que são aquelas mudinhas de laboratório, e os agricultores entrando no site da Embrapa podem encontrar o endereço desses laboratórios e aí entra em contato e tem que fazer uma espécie de um contrato. Normalmente, eles não têm mudas disponíveis à pronta entrega, né? Então, o agricultor tem que entrar em contato, ver o custo, às vezes tem que transportar de avião, de barco, via terrestre. Então, é um processo que a Embrapa não vende diretamente, ela repassa para que empresas credenciadas, ou seja, laboratórios credenciados, possam estar multiplicando e comercializando essas mudas.
E você, produtor, fique atento, hein? E siga essas práticas à risca. Nós insistimos. São essas práticas associadas às cultivares recomendadas pela pesquisa da Embrapa que vão definir uma boa colheita de frutos ou não.
Sem dúvida alguma. E nós já temos exemplos de produtores familiares que estão conseguindo bons resultados a partir das cultivares e do manejo recomendados.
É o caso dos produtores da Associação do Ramal ZF9, do município de Rio Preto da Eva, que tem na produção de banana uma das principais fontes de renda para suas famílias.
Conheça então essa experiência que vai ser contada pelo presidente da associação, o produtor Luciano Pinheiro de Souza.
Fala, produtor!
Luciano, vocês aí estão produzindo que variedade de banana e como é que está a produção de vocês?
A nossa produção está excelente e a variedade que nós estamos cultivando lá é a Tapimeu. O carro forte é a Tapimeu.
Qual é a área que vocês têm plantada e vocês estão ampliando essa área? Como é que está o crescimento aí da produção?
Eu te respondo mais pela associação, pela nossa, a qual eu sou o presidente. É numa faixa de uns 85 hectares nós já temos produzindo. E hoje estamos ampliando. Lá na ZF, no ramal mesmo, no total, que tem uma outra associação lá, tem muita banana também plantada.
E a produtividade é boa dessa variedade?
É muito boa. Ela é muito boa, uma banana muito doce, muito pesada, cachos bons, muito boa. Se fizer com o critério exigido, ela, a produção é satisfatória, muito satisfatória.
E vocês têm cuidado com o manejo que vocês têm para evitar perdas e problemas na produção?
Olha, a perda que a gente tem é só no tocante a outra banana que entra aqui que compete com a gente, né? Ela vem mais na produção no campo, ela é muito boa e tem que fazer o desfilhamento dela, né? Ela não tem a banana que ela resiste muito bem a cigatoca, ela não tem essa incidência, então não tem muita preocupação nesse sentido não.
Certo, e a rentabilidade da produção dá uma renda boa para os produtores?
Olha, agora que nós estamos aproveitando, diversificando o aproveitamento dela, que estamos com a agroindústria, fazendo doce, ela resolve muito bem, ela atende muito bem as nossas necessidades lá no campo.
É, quando as orientações são seguidas, a coisa funciona mesmo. Palavra de produtor, como você acaba de ouvir.
Agora, outro ponto que merece destaque é a assistência técnica, que pode ser uma senhora ajuda, disseminando esses conhecimentos entre os produtores.
E, por falar nisso, o gerente José Maria Frade Júnior, do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas, para a região de Rio Preto, da EVA, tem observado resultados positivos entre os produtores a quem presta assistência. Eles adotaram as cultivares recomendadas pela Embrapa.
Ouça então o que ele vai dizer.
Pitacos da Hora.
Quais são as vantagens para um produtor usar cultivares de banana resistente às principais doenças aqui na região?
A principal vantagem é você poder produzir uma banana de qualidade e que não vai apresentar problemas de doença. Nós aqui trabalhamos bastante com a variedade Tapineu e essa variedade não apresenta doença.
Além de utilizar variedades resistentes, o produtor também deve ter cuidado com o manejo na sua cultura da banana. Quais são os principais cuidados que ele deve ter?
Com relação a essa variedade Tapineu, os principais cuidados nossos aqui são fazer adubações recomendadas pela pesquisa e aplicadas em campo, fazer o manejo de desfilhamento, retirada da palhada, deixar mãe, filha e neta, que são as três plantas na torceira, manter o bananal limpo. E aqui uma coisa que está muito sendo utilizada agora, de uns 2 anos para cá, é usar a irrigação e, melhor ainda, usar a fértil irrigação, que com a fértil irrigação você consegue botar água e alimento para a planta na hora certa e no momento certo, principalmente nos períodos de seca aqui na nossa região.
Pronto, resultado e comercialização. É disso que o produtor precisa. Com excelência, então, é tudo de bom.
Ao seu José Maria, então, os nossos agradecimentos. E você, ouvinte produtor, não se esqueça. É preciso adotar as cultivares recomendadas pela pesquisa e seguir as orientações de manejo que você obteve ao longo do programa para alcançar bons resultados.
Mas se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, inclusive sobre os laboratórios conveniados, não faça cerimônia. Dê uma chegada até a Embrapa Amazônia Ocidental, centro de pesquisa que fica em Manaus.
Mas se você não puder comparecer, não tem problema. Ligue para nós que teremos o maior prazer em atendê-lo para que você possa garantir o sucesso do seu cultivo de banana. Anota o número.
O DDD é 92 e o telefone é 3303-7836. Mas se você preferir, pode ligar de um orelhão ou telefone fixo para o Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
De acordo com o Código Florestal Brasileiro, todo imóvel rural deve manter uma área com vegetação nativa. Essa é a chamada reserva legal. No caso dos estados que fazem parte da Amazônia, a área de reserva legal varia de 20 a 80%, dependendo da região em que o imóvel está localizado. Em áreas de floresta, é preciso manter 80% da propriedade com cobertura nativa, nas de cerrado, 35% e nas de campos gerais, 20%. Mas mais do que uma imposição da lei, a reserva legal pode ser aproveitada em benefício da propriedade. Manter uma área de floresta nativa ajuda no controle do clima, na manutenção do ciclo da água e no aumento da fertilidade do solo, além de diminuir a ocorrência de pragas e doenças que podem atingir as lavouras. Das reservas legais, ainda é permitido retirar uma certa quantidade de madeira para uso na propriedade rural e também extrair outros produtos florestais, como sementes, frutas, fibras e castanhas para comercialização. Nessas áreas também é possível manter sistemas agroflorestais e promover o ecoturismo e o turismo rural. Aproveite a sua reserva legal. Você e a natureza só têm a ganhar.
E nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência.
E até o próximo programa, ouvinte. Tchau!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Fernando Góes. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Amazônia Ocidental.